Bom, vamos destacar a partir de agora Cocal do Sul, prefeito Fernando de Fávero conosco. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Segunda-feira, um dia especial para Cocal, não só pelo feriado do Dia do Trabalhador, mas principalmente pela inauguração da Praça Coberta, prefeito.
Exatamente. Um marco na nossa gestão, a Praça Coberta, que há anos, há décadas, vamos dizer, que ela vem sendo discutida, né, na cidade de Cocal. E nessa segunda-feira, nessa data tão especial, né, que se comemora o Dia do Trabalhador, iremos entregar mais essa obra à sociedade sul-cocalense.
Maria Terezinha Burgo Panhã.
A dona Marisa.
Marisa, perdão.
A dona Marisa, muito conhecida na cidade, uma professora. Aliás, ela foi a minha primeira professora do Schuller, quando eu entrei no colégio. Eu lembro como se fosse hoje, chegando lá e ela nos recebendo. A dona Marisa foi uma pessoa que trabalhou muito a cultura do município, principalmente a cultura italiana, desde a participação de corais. Ela é uma incentivadora principalmente do museu da cidade, que vamos entregar, vamos reinaugurar em breve. E ela tinha uma presença marcante em todas as ações da cidade, em todas mesmo. É uma justa homenagem a uma sul-cocalense que muito fez para o desenvolvimento do município, ela, sua família, e em especial a cultura.
Uhum. Prefeito, nós temos uma programação definida para segunda-feira, né?
Exato. A Praça Coberta, ela conta, foi um investimento de quase 1.900.000, tem uma participação da Câmara Municipal da legislatura passada, 800.000 da Câmara, e os restantes dos recursos do município. Vale ressaltar, e é muito importante quando a gente fala em investimentos na cultura, para que quem ouve a Marconi, que existem recursos para tudo. Tem exclusivos da saúde, tem da educação, tem recursos para obras e também tem recursos para a saúde. Porque às vezes as pessoas falam, tu investe numa praça, por que não faz um hospital? Por que não faz isso, aquilo? Em todos os setores existem recursos. A gente faz os projetos e busca os recursos. Nessa questão aqui, são recursos próprios, né? Mas que seria obrigatório a gente fazer, utilizar na cultura. E o povo sem cultura também, né, ele perde as suas raízes, as suas tradições. E nessa obra, ela contempla, é a segunda obra que a gente faz em Cocal, segunda praça, que ela tem uma parceria público-privada, Joel, e isso é muito legal. A primeira foi a praça do lado do Bistec, ali a Praça João Carlos Guislandi, que ela conta com banheiros públicos e uma lanchonete. Então, quem ganhou a concessão daquela lanchonete naquele espaço lá, ela cuida dos banheiros públicos. Da mesma forma, nessa praça do lado da igreja. Por quê? A sociedade pedia muito banheiros públicos no centro da cidade. Geralmente, o pessoal acabava batendo numa loja, pedindo lá, posso usar o teu banheiro? Era mais ou menos assim, por não ter banheiros no centro da cidade. Então, a gente abriu uma concessão, né? Quem ganhou foi uma cafeteria, que a partir de segunda-feira começa a explorar o espaço, em troca de manter os banheiros públicos limpos, né, em condições. São banheiros muito, muito bonitos, e porque o poder público não consegue manter alguém para cuidar sábado, domingo, feriado, até 10 da noite, 11 horas, de acordo com a programação. E essa lanchonete, a Sun House ali, ela vai funcionar de segunda a segunda, na praça, então vai ter condições de cuidar do banheiro. Esse é o principal contrato. Essa praça, ela conta com um grande palco, um palco muito belíssimo, que em breve estará já com um elevador para cadeirantes, tendo acessibilidade, isso é muito legal. Tem condições de mais de 300 pessoas sentadas, né, junto com mesas para você curtir shows gastronômicos, por exemplo, né, e colocar um celeiro de grandes artistas. Desde o gospel, do sertanejo, do canto coral, de teatro, tudo isso será explorado na praça. A gente vai aliar agora os principais eventos ali, Joel, porque nós temos todo sábado mais, já dá para fazer, além da feirinha do artesanato, incluir shows, porque acaba aquela questão de tu ficar gastando com estrutura, de aluga tenda, aluga palco, né? Tudo isso traz uma despesa, e agora ali é patrimônio da sociedade sul-cocalense, que todos poderão usufruir, prestigiar, dentro de um organograma. Por exemplo, na próxima semana, a semana posterior, nós já teremos encontro de moto, No outro teremos um evento do Lions, um grande evento do Lions, um evento solidário. E aí vem encontro de carros antigos e demais eventos dentro daquele cronograma que a gente tem feito para a cidade, do turismo de eventos em Cocal. A gente vai criando eventos para trazer pessoas de outras cidades, de outras regiões, para investirem e conhecerem Cocal.
Quer dizer que boa parte dos eventos de Cocal do Sul passam a se concentrar na praça, na Praça Coberta agora.
Exato, né? Sempre respeitando os horários das missas, os horários dos batizados, dos casamentos, e até as questões religiosas também poderão ser feitas, né, na Praça Matriz, ali na Praça Coberta, onde ontem conversávamos com o padre. Está todo mundo já pronto, né, preparado para inaugurar, e vai ter muitas atrações realmente, como o Natal, né, agora com um palco desse para abertura, para chegada do Papai Noel, enfim. Cocal do Sul terá esse marco a partir de agora.
Na segunda-feira, fundamentalmente, começa às 18 horas, é isso,
prefeito? Exato, às 18, porque a gente tem que inaugurar a cafeteria um pouquinho antes para já começar a vender o café, né? Então, às 18 horas, a gente inaugura a cafeteria, a Sun House, que estará aberta, e na sequência já inicia a banda Campari. A banda Campari, muito conhecida aqui dos uruçanguenses, né? Um abraço para o Homero, que é nosso servidor lá em Cocal e vai estar no palco. Pela primeira vez ele vai estar no palco em Cocal, né? O pessoal vai estranhar, acostumado o Homero sempre com fazendo as medições, e vão ver ele no palco cantando. Né? Eu quero ver se vai ter um litro de Campari do lado ou não, né? Mas é uma grande banda, né? A maioria, se eu não me engano, vem do Lua Nova. Quem conhece eles sabe o repertório finíssimo. Na sequência, aí sim, a sessão solene de inauguração da praça, alguns agradecimentos que nós vamos fazer, por exemplo, às empresas Eliane, que doou todos os pisos e azulejos para a confecção dessa praça. A gente não teve custos com isso, né? Então, para nós é muito importante e leva a principal marca da cerâmica da cidade. Tendo essa inauguração, também congratulando a família Panhã, da dona Marisa, né, que empresta o seu nome para essa praça. E na sequência, daí nós teremos mais duas atrações, que é Eck Laurindo e Banda, uma grande banda da cidade. O Eck é top realmente. E depois, para as Matuzetes de plantão, né, vem eles, Matuza, com aquele show espetacular que durante décadas, né, vem ainda se perpetuando no entretenimento da nossa região. Então, principalmente o pessoal aí, as Matuzete, pessoal, é a hora de matar a saudade. Totalmente entrada franca, praça é aberta mesmo, né, para todo mundo curtir, prestigiar a data do dia 1º, Dia do Trabalhador, e contemplado com essa nova praça inaugurada na cidade.
Um abraço à dona Pedra, parabeniza aqui o trabalho da prefeitura pela praça, pelos banheiros, ela fala aqui, fez questão de ligar para o 3465-1055. Agora, prefeito, esse modelo que já estava na outra praça, né, quer dizer, da empresa que faz esse cuidado, é um modelo bem interessante, né, porque é uma via de mão dupla, funciona bem, né?
Exato, né? A parceria público-privada ela é muito legal e muito eficiente, porque é mais fácil eu cancelar um contrato pelo não cumprimento do que demitir um concursado, digamos assim, que não faltou, ou se um funcionário faltou aquele dia. A iniciativa privada ela é muito mais ágil nessa questão, né? E o poder público ele fica muito engessado. Aí tem que criar banco de horas, toda aquela questão toda, hora extra, para fazer. Na iniciativa privada, não que não tenham essas questões, mas geralmente são empresas familiares que tocam, né? E aí consegue fazer o revezamento pai, esposa, marido, filho, trabalhando e gerando emprego ali também, faz com que essa questão fique muito mais fácil. E é lógico, a gente quer que tenha uma cidade com banheiros limpos, asseados, para que todos possam usar, né? Não adianta tu estar na praça, daqui a pouco tomando um café ou um chopinho e não ter um lugar para fazer o xixi depois.
Claro,
né? E isso é normal e natural com todos, e pode acontecer. E aí nós temos essa praça e esses banheiros muito bem preparados para atender a todos.
Nivaldo, do Cristo Rei também, parabeniza aqui, É claro que muita gente já viu, né? Já viu
Nivaldo é o presidente da Associação de Moradores, será a terceira praça parceria público-privada, será do Cristo Rei. E assim as outras praças da cidade, sempre com concessão, que alguém explora o local e cuida do ambiente. Porque o vandalismo, às vezes... falando nisso, essa noite pegamos um vagabundo ali na praça querendo roubar.
Opa!
Já o certo era ter dado uma... Né, mas não pode. Mas está na cadeia lá, já foi... Infelizmente, olha que coisa, não deu nem tempo de inaugurar, já estava lá querendo roubar. Mas a segurança pegaram, a polícia militar muito rápida já pegou, já levou também. E é isso que a gente quer, com essa iniciativa público-privada, evitar principalmente o vandalismo. Porque muitos parquinhos, né, a gente monta uma estrutura, no outro dia está lá, balanço quebrado, escorregador quebrado. Né, e quem paga essa conta é a própria sociedade. É todos nós, né, com os nossos impostos. Então, a parceria público-privada, ela vem realmente para também trazer segurança para as praças e limpeza, todo o cuidado necessário.
Bom, a Marileia aqui também cumprimenta a obra, fala da Albertina também, enfim, até porque, claro, o sul-cocalense já, e também quem passa, né, em frente já consegue ver a estrutura que oficialmente será inaugurada na segunda-feira. Mudando de assunto, prefeito, outro destaque importante para a gente ampliar é mais uma operação, mais uma etapa do Limpa Fila. Estamos falando da questão da saúde.
Exato. Eu fiz questão de ir lá pessoalmente no primeiro dia fazer o atendimento no balcão, até para ouvir as pessoas, o cidadão. É o terceiro mutirão que a gente faz na cidade. Lembrando que a grande maioria desses exames, dessas consultas, deveriam ser bancadas pelo governo do estado e governo federal. É insuficiente os recursos que chegam, né, oriundos dos outros poderes, para que a gente possa fazer a fila fluir. Então, com recursos próprios, a gente faz pacotes, né? A gente compra exames, compra consultas, para dar essa agilizada, essa higienizada na fila, digamos assim. Nessa terceira edição, então, serão mais de 2.600 pessoas contempladas com exames e consultas, principalmente consultas especializadas, que vem nefro, neuro, otorrino, exames como ressonância, tomografia, endoscopia, colonoscopia, ultrassom, todos aqueles exames que estavam, né, parados por conta, às vezes, de falta de prestador ou de falta de repasse de recursos oriundos do Estado e da Federação, como havia mencionado. E agora, nessa operação, a gente consegue... não se zera nunca a fila, porque tu tira três hoje e entra três Sim. amanhã. Mas fazer com que ela tenha uma sequência, né, cronológica dentro do SISREG, respeitando a ordem de chegada das pessoas na fila, mas fazendo que se torne tudo isso muito rápido. As pessoas estão sendo chamadas. E eu queria aproveitar a audiência da Rádio Marconi para pedir para você que está aguardando algum exame, que confira se, caso você trocou o número celular, mudou de endereço, comunique a sua agente comunitária, comunique a sua unidade de saúde mais próxima, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entrar em contato com as pessoas. Ou mesmo se já fez ou aconteceu alguma coisa, comunique, porque no dia da consulta marcada, as pessoas que faltam, é um problema, que é um prejuízo para todos nós. Apesar da gente mandar mensagens, apesar da gente ter um sistema que ele vai comunicando as pessoas a partir de 5 dias antes do exame ou da consulta, mas se faz necessário que as pessoas também comuniquem, passem seu endereço, ou se caso não puderem ir no dia, para que a gente possa encaixar a outra pessoa, para que não se tenha um prejuízo, né, pela falta de alguém na consulta ou no exame.
E pelo que eu vejo aqui, serão contempladas quase 3 mil pessoas,
prefeito. Exatamente, quase 3 mil pessoas nesse primeiro momento, né, do Limpa Fila de 2023, e que terá já uma sequência cronológica ao longo desse ano.
Teremos outras etapas.
Outras etapas. A ideia é zerar a fila agora, de imediato, entre o mês de maio e início de junho, e daremos uma sequência de mais 2 etapas ao longo do ano.
vale reforçar essa questão de você que nos ouve e está aguardando atualizar os números, né? É fácil, pode procurar a própria secretaria, as agentes de saúde que já resolvem, né? Agentes de saúde,
já. É simples, bem simples mesmo. Só colocar em dia o seu endereço ou o seu telefone. O pessoal troca muito o número de celular, né? É uma coisa comum. Eu tenho o meu há mais de 20 anos, mas tem muita gente que troca o número e se faz necessário que se reportem as equipes de saúde para que a gente tenha os dados em dia.
Apesar do processo que funciona no caso do Limpa Fila, mas é como o senhor falou, né? Resolve 10, mas já tem 3, 4 novos na fila.
Exatamente. Né? Ela é ad eternum, digamos assim. Ela é contínua, sempre. Porque tu nunca vai. Tu não pode dizer que vou zerar a fila. A fila não zera nunca. Porque entra sempre, todo dia entra alguém na fila. A gente tem que tornar a fila ágil. A gente vai limpando ela, né? E vai entrando as pessoas. O que, que nós temos que diminuir? É o tempo espera. Né? E é engraçado que às vezes, né? Há planos de saúde, por exemplo, que demoram muito mais do que muitas ações nossas. Até particulares, às vezes, se tem uma dificuldade em certas especialidades de conseguir uma consulta ou um exame. E a gente tenta, dentro da melhor forma possível, dentro da transparência, somos um governo realmente transparente, fazer com que os recursos sejam aplicados em ações voltadas ao cidadão, até porque o cidadão, a pessoa, né, é o mais importante para a gente. E a gente vem, através disso, realizando essas ações tão importantes na saúde.
Prefeito, um outro assunto. Na última conversa, falamos da segurança nas escolas, uma consultoria também queria acontecer. Em que pé está isso? Como é que está funcionando?
Bom, a licitação para os seguranças vigias nas escolas, ela já está em fase final de conclusão, já estão verificando o preço das cotações, né, pela licitação. Em breve já estaremos com essas seguranças nas escolas. A questão de câmeras, algumas já foram acertadas, tem uma outra licitação de câmeras de segurança, partes da questão de muros já estão sendo resolvidas, né, sempre pela prioridade, né, pelo lugar mais problemático primeiro, e a gente segue os 12 pilares que foram levantados naquele dia, junto com as autoridades de segurança da cidade, especialistas e a nossa equipe de educação. Então, cada um dos 12 pontos, ele tem o seu coordenador e ele presta contas para a gente do andamento. Tudo está seguindo conforme o cronograma.
Muito bom. Prefeito, muito obrigado pela presença. Reforçamos o convite para a inauguração da Praça Coberta na próxima segunda-feira, durante o dia, mas efetivamente a partir das 18 horas.
Venha comemorar conosco o Dia do Trabalhador em Cocal do Sul, na inauguração da Praça Coberta. Dona Marisa Panhã, você é nosso convidado especial. E muito obrigado a vocês da Rádio Marconi e parabéns a todos os trabalhadores.
Obrigado, prefeito. Um abraço.